Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. Hoje a gente vai conversar sobre três capítulos de Salmos, 46, 47 e 48. Depois do Salmo 45 que a gente conversou no último episódio, a gente tem esses três salmos que enfatizam a beleza de Jerusalém e a glória do rei que há de reinar sobre ela para sempre. Então aqui no episódio de hoje a gente vai ver três salmos que falam sobre os aspectos da glória de Jerusalém quando Jesus voltar para governar as nações. Então vamos lá. O Salmo 46 é um salmo escatológico, né, que descreve o dia do Senhor, em que Jesus é um socorro bem presente para o seu povo, mesmo quando as nações se enfurecem contra eles, né, no contexto da grande tribulação. Aqui nesse salmo nós vamos ter destacados os julgamentos do Senhor na libertação e proteção do seu povo. Eu vou ler para vocês aqui os primeiros três versos desse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Então aqui é descrito, né, como o povo de Deus pode andar com confiança nele como seu abrigo contra o perigo e como fonte de força diante de todas as calamidades e dificuldades que eles vão enfrentar nos tempos do fim, né? Aqui nos versos 2 e 3 a gente tem alguns exemplos, né, das coisas que vão acontecer no fim. E é importante lembrar que nós não somos alvo da ira de Deus, né? Os seus juízos são contra o anticristo, não contra nós. Os eventos da grande tribulação, eles não visam tocar os santos, mas o anticristo vai retaliar, né, esses ataques que ele vai sofrer, atingindo a igreja com martírio e perseguição. E enquanto o anticristo acha que ele está vencendo porque está matando, na verdade, a igreja, mesmo morrendo, está vencendo. Nós vencemos quando nós morremos. Os versos 4 a 7 prosseguem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui, então, Deus promete vitória final para Sião, né, e nos faz perceber que a fúria dele não é o ponto final da história. A ira de Deus não é um estado permanente, né? Mas o estado permanente, na verdade, é a habitação eterna de Deus na Terra. E aí o capítulo 46 finaliza com os versos de 8 a 11 que dizem: venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na Terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui o salmista ele faz uma exortação, né, para que o povo contemple as obras do Senhor e se aquiete diante dele, aprendendo a de fato confiar na liderança, poder e soberania do Senhor, né? E Deus demonstra que, né, ele assume a sua total responsabilidade pelas desolações que incluem os terremotos e as terríveis tempestades no mar que vão acontecer lá no fim. Então, nada foge do controle de Deus, né? Pelo contrário, ele assume total responsabilidade. E acho que vale a pena citar que quando nós somos exortados a contemplar o Senhor, nós estamos sendo convidados a ter um coração fascinado por ele, né? Alguém que para e contempla as coisas que o Senhor está fazendo, as coisas que o Senhor ainda vai fazer, faz com que o nosso coração se torne apaixonado e desejoso cada vez mais por ele. Então, resumindo aqui esse salmo, nós temos Deus ajudando o seu povo durante os seus julgamentos no fim dos tempos, ele prometendo vitória para Sião, né, para eles permanecerem fiéis e confiarem que o Senhor protegerá eles, e não somente isso, né, mas ele também pedindo para que o povo contemple as suas obras, sabendo que ele é Deus, né, confiando na sua soberania. Bom, então a gente caminha para o Salmo 47, em que a gente vê o salmista chamando todas as nações para celebrar a grandeza e a liderança soberana do Senhor. Diz assim os versos 1 a 4. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Bom, então o Salmo 47, nós temos o Senhor como grande rei sobre todas as nações, e que será louvado por todas essas nações, né? Então aqui nós temos um salmo de entronização, né, que profetiza a realeza e o reinado mundial do Senhor sobre todas as nações. E diante disso, o salmista chama, né, a nação de Israel e todas as outras nações para cantar louvores a Deus, o grande rei. E aí dos versos 5 a 9, o salmista exorta para que todos cantem louvores a Deus. O Senhor é visto sendo recebido em sua marcha real e depois subindo ao seu trono em Jerusalém. Então, diante disso, né, nós veremos o corpo de Cristo cantando, né, obedecendo esse chamado de cantar, com um profundo entendimento relacionado ao retorno de Jesus para reinar. Os versos 7 a 9 dizem: Deus é o rei de toda a terra, canta em louvores com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Com isso a gente finaliza o capítulo 47 e entra no capítulo 48 de Salmos, que é um dos cânticos de Sião que destacam a grandeza de Deus vista no Monte Sião. Na época do retorno de Jesus, Deus vai reunir os reinos celestial e terrestre. O ponto central do propósito eterno de Deus é que Jesus volte para estabelecer o governo do seu reino sobre toda a terra, unindo, né, os reinos celestial e terrestre. Então, a Nova Jerusalém vai descer para um lugar acima do templo milenar em Jerusalém, resultando em uma vasta montanha, cidade, templo, casa, que vai funcionar como um complexo governamental. Então, o templo milenar em Jerusalém será a casa de Deus. Então, vai ser tão grande quanto uma montanha e vai estar no topo de uma montanha. Então, vai ser essa vasta montanha, cidade, templo, casa. É importante lembrar que a topografia de Jerusalém vai ser drasticamente alterada nesse tempo, né? A terra vai ser nivelada e elevada a uma altura acima de todas as outras montanhas. Então, Jerusalém e a terra ao seu redor vão ter cerca de 40 quilômetros de planície. Então, na sua segunda vinda, Jesus vai estabelecer seu trono de glória no templo milenar em Jerusalém. O trono de glória de Jesus vai estar na terra milenar e na Nova Jerusalém simultaneamente. Então, ele é um trono com duas expressões. Se ficou confuso, está difícil de enxergar, pensa no trono da glória de Jesus como um vasto complexo governamental com a extremidade norte se estendendo até a Nova Jerusalém e a extremidade sul se estendendo até o templo milenar na terra. Acho que assim ajuda a ficar mais visível a coisa. O Salmo 48, ele está inserido no contexto do tempo em que Jerusalém será a alegria de toda a terra, depois dela ser atacada na tribulação. Então, depois que Jesus voltar, ele vai fazer de Jerusalém uma excelência eterna e um louvor na terra. Os versos 1 a 3 dizem: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, a alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como um alto refúgio. Então, o tema do Salmo 48 é que Deus é digno de louvor. Jesus vai ser plenamente adorado nessa cidade. E ver a cidade faz despertar um grande louvor no nosso coração para com o nosso grande rei. Dos versos 4 a 8, nós temos os reis da terra que viram a Jerusalém milenar, se maravilharam e ficaram aterrorizados. E aí a gente caminha para o fim do terceiro capítulo de hoje, que é dos versos 9 a 14, em que nós somos chamados a meditar no amor e na beleza de Deus, que se manifesta no seu templo. Então, assim como no capítulo anterior nós fomos convocados a contemplar as obras do Senhor, aqui nós estamos sendo chamados a meditar a respeito do Senhor, né, para que os nossos corações, novamente, sejam fascinados por Ele. Eu quero finalizar lendo esses versos de 9 a 14. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres. Notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Bom, é isso. Essa é a nossa mensagem de hoje, desses três capítulos em que falam sobre a glória de Deus, sobre Deus glorificando Jerusalém. Enfim, textos que enchem o nosso coração de esperança. Até o próximo episódio e Maranata!